A reunião com embaixadores acreditados no país, realizada pelo presidente Jair Bolsonaro semanas atrás, tinha por objetivo legitimar os sucessivos ataques que ele vem fazendo contra o sistema eleitoral de urnas eletrônicas e a própria justiça eleitoral brasileira. Bolsonaro conquistou 6 mandatos de deputado federal e o de presidente pelo sistema vigente desde 1996, mas fala de fraudes e de manipulação dos resultados de eleições sem jamais apresentar quaisquer prova de suas afirmações. Considerada amadora, risível e envolvendo erros grotescos de textos em inglês, a reunião do Alvorada terminou em fracasso após o presidente atacar as instituições do seu próprio país, os ministros da Justiça Eleitoral e omitir o fato de que o uso de urnas eletrônicas foi reiterado recentemente por uma decisão do Congresso Nacional. Tampouco mencionou que o Tribunal de Contas da União concluiu, pela completa confiabilidade do sistema utilizado em 40 outras nações além do Brasil. Estupefatos pelo ineditismo do que presenciaram, nenhum embaixador aplaudiu o presidente, mas nos dias seguintes não esconderam sua avaliação negativa do ato presidencial. Qual foi o objetivo dessa sátira de mau gosto sobre a política brasileira? Há duas leituras possíveis, que, embora diferentes, não são contraditórias. A primeira soa quase como uma confissão antecipada de sua derrota na eleição, diante do que Bolsonaro quer justificar que não está preparado para aceitar a decisão da maioria dos eleitores. A segunda, mais preocupante, é como se ele já anunciasse que sua reação ocorrerá fora dos princípios previstos na Constituição. O presidente tem anunciado reiteradamente que não pretende mais respeitar as decisões do STF, tem hostilizado ministros e opositores e tem estimulado seus apoiadores a ir às ruas, supostamente para defender o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso, contribuindo assim para a erosão da democracia. Em face da enorme gravidade da situação, esse cenário serviu de vigoroso estopim, depois de muito tempo de inércia, para uma gigantesca reação da sociedade civil brasileira. Professores, juristas e artistas se articularam e redigiram a nova carta às brasileiras e aos brasileiros, que, emulando a Carta aos Brasileiros de 1977, é uma defesa enfática do Estado Democrático de Direito, do Império da Lei e do sagrado direito de os cidadãos escolherem quem deve governá-los. A carta já teve mais de 700 mil assinaturas, logo chegará a 1 milhão, mas, mais importante, estimulou a ampliação da reação para outros setores da sociedade. Assim, a Fiesp e as mais importantes centrais sindicais do país redigiram outro documento de defesa da democracia a ser lido no dia 11 de agosto. A essa reação de intelectuais, empresários e líderes de sindicatos e trabalhadores, começam a se somar agora vozes oriundas dos meios militares. Jornalistas que têm contato com fontes militares dão conta do desconforto que oficiais da reserva e da ativa, inclusive generais, expressam com o que é visto como tentativas indevidas do presidente de envolver as Forças Armadas como instituição em seus objetivos autoritários. Tudo indica que estamos diante de um novo movimento de fortalecimento do regime democrático em face de suas crises recentes. As cartas não se referem à disputa eleitoral em si, mas reafirmam o papel fundamental das eleições para a vigência do princípio de soberania popular. É uma oportunidade preciosa para que a legitimidade da democracia seja reconhecida por muitos segmentos sociais, inclusive por aqueles que sofrem as consequências das desigualdades, da pobreza e da fome. A democracia não é apenas o regime que processa pacificamente os conflitos sociais e políticos, longe da violência. Ela é também o meio de afirmação da igualdade de todos perante a lei e, desse modo, a forma pela qual a sociedade pode se transformar em busca de justiça social. Esse é o sentido da nova carta às brasileiras e aos brasileiros.